Imagina a seguinte cena. É uma gestante em trabalho de parto ativo cruza as portas de um pronto-socorro municipal. O relógio, tipo, começa a correr imediatamente.
Nossa, a adrenalina de todo mundo ali dispara na mesma hora.
Exato. E o grande detalhe que transforma essa cena num verdadeiro teste de sobrevivência é que não tem uma maternidade num raio de muitos quilômetros dali.
Esse é o pesadelo de qualquer plantonista.
Com certeza. E é por isso que no nosso mergulho profundo de hoje, a gente vai destrinchar o protocolo de transferência obstétrica do Pronto-Socorro Municipal de Itariri.
É um documento fascinante. E a ideia aqui não é, tipo, simplesmente ler um manual burocrático, né?
Claro que não. A nossa missão hoje é entender como a orquestração desse fluxo de trabalho sob uma pressão gigantesca define literalmente a diferença entre a vida e a morte.
Pois é. E para isso, a gente cruzou esse documento com as diretrizes e resoluções do Conselho Federal de Medicina.
Isso. Para tentar traduzir o papel em pura prática de gerenciamento de crise. Eu, como anfitriã, confesso que fico impressionada com o nível de detalhe.
E o que torna esse material tão rico é que ele expõe a dura realidade de milhares de municípios, sabe? A infraestrutura de saúde, ela não é uniforme.
Sim, o Brasil é imenso.
Exatamente. E protocolos como esse tentam criar uma ponte segura sobre, um abismo de recursos limitados.
É quase uma engenharia de processos, né?
Totalmente. Quando a gente analisa as diretrizes locais junto com as normas éticas federais, percebe que o desafio vai muito além de saber fazer um parto.
Tem que tomar decisões irreversíveis em frações de segundo.
E lidando com logística de transporte, triagem meio que no escuro e comunicação sobre um estresse absurdo.
E essa corrida contra o tempo, ela começa no que o documento define como a janela de ouro, certo?
Isso, os primeiros 10 minutos ali do acolhimento.
O protocolo de Tariri coloca uma regra de ferro logo de cara. Toda gestante deve ser avaliada prioritariamente, sem barreiras.
Nenhuma barreira mesmo.
A equipe de enfermagem precisa iniciar logo a abordagem ABCD, colocar a paciente em decúbito lateral esquerdo e acionar a sala vermelha.
É um básico que salva vidas.
Só que, teve uma coisa que me chamou muita atenção. A instrução de que a falta do cartão de pré-natal, tipo, jamais deve atrasar o atendimento.
Ah, essa é uma regra vital.
Mas olha, eu entendo a urgência. Só que intervir meio que no escuro, sem saber o histórico, se a mulher tem alergias ou outras doenças, não abre um precedente para erros gravíssimos.
É uma preocupação válida.
Né? A intuição diz que parar, sei lá, por 2 minutos para buscar essa informação seria uma rede de segurança.
É, mas a intuição falha miseravelmente em cenários de trauma e urgência obstétrica, sabe?
Sério?
Sim. Essa sua lógica faz todo sentido num ambiente de ambulatório, onde o risco de uma interação medicamentosa ruim é a maior preocupação do dia.
Entendi, num cenário calmo.
Exato. Mas aqui o tempo é o predador na sala. Se uma gestante entra pela porta com um sangramento massivo, indicando tipo um descolamento de placenta,
O risco é imediato.
a mortalidade materna e fetal dispara a cada minuto sem intervenção. O Conselho Federal de Medicina dita que a classificação de risco na urgência tem que focar em sinais vitais e sintomas iminentes.
E não em diagnósticos fechados, né?
Isso mesmo. Quando a enfermagem age naqueles 10 minutos, ela não está tentando curar a doença de base.
Ah, faz sentido.
Ela está tentando manter o cérebro e o coração da mãe e do bebê oxigenados.
É a diferença entre apagar o incêndio e, tipo, investigar quem jogou fósforo.
Perfeita analogia. Apaga o fogo primeiro.
Mas então, vamos falar sobre o decúbito lateral esquerdo, porque o documento bate muito nessa tecla.
Bate mesmo. É fundamental.
Para quem olha de fora, parece só um detalhe de conforto, né? Um jeito de acomodar a mulher na maca. Mas tem uma mecânica bem pesada por trás disso, não tem?
É totalmente mecânica. E anatômica também. No final da gestação, o útero é um órgão super pesado e volumoso.
Sim, bem pesado.
Se a gestante deita de barriga para cima, esse peso comprime diretamente a veia cava inferior.
Que é aquela veia principal, né?
Isso é o grande vaso que devolve o sangue da parte inferior do corpo para o coração da mãe.
Caramba! E se o sangue não volta?
Se não volta, o débito cardíaco cai, a pressão da mãe despenca na hora.
Nossa!
E como consequência, o fluxo de oxigênio para a placenta e para o bebê, tipo, sofre um colapso imediato.
Uau! Então virar a mulher para o lado esquerdo é literalmente tirar esse peso de cima da veia.
Exatamente. É uma manobra puramente física que sozinha pode reverter o sofrimento fetal sem usar uma única gota de medicação.
Isso é incrível. Mostra que o protocolo blinda a equipe contra aquela paralisia de ficar analisando demais, sabe?
Exato. O técnico não precisa de um ultrassom para virar a paciente de lado. Ele vê o sintoma e aplica física ali mesmo.
Só que, bom, depois de estabilizar o básico, a equipe bate de frente com um maior dilema do plantão.
A famosa encruzilhada.
Pois é, colocar a mulher numa ambulância ou assumir o parto ali mesmo num pronto-socorro que não tem UTI neonatal.
Esse é o momento em que a mão de todo mundo soa.
O documento fala muito do parto iminente, né? Definido por aquele período expulsivo, o coroamento.
Sim, quando o bebê já tá nascendo.
A regra deles é muito clara. Não inicia a transferência se o parto for provável durante a remoção.
De jeito nenhum.
É como tentar trocar o pneu de um carro a 100 por hora na estrada, em vez de, tipo, encostar num acostamento. Por mais que o acostamento seja escuro, a estrada em movimento é fatal.
A imagem do pneu furado ilustra bem. Mas, vamos piorar o cenário para refletir a realidade mesmo.
Ai, meu Deus, piora.
Imagina trocar esse pneu numa van em movimento, no escuro, sem as ferramentas certas e balançando a cada buraco na pista.
Credo, impossível.
Uma ambulância comum é um ambiente altamente instável. Tem espaço restrito, a iluminação é ruim para um procedimento complexo.
E se der alguma complicação, não tem o que fazer.
Exato. Se a paciente está no período expulsivo, a prioridade absoluta passa a ser assistência no próprio hospital.
Mesmo sem a maternidade estruturada.
Sim. A menos que a viatura seja uma UTI móvel, perfeitamente equipada, com incubadora, equipe de reanimação, o que cai entre nós é raro estar esperando na porta em segundos.
Verdade.
Retirar uma paciente instável de um local com iluminação, oxigênio na parede e várias mãos para ajudar, para jogar ela no fundo de uma viatura, é transformar um risco gerenciável num desastre.
É, então a regra de ouro é, na dúvida, se dá tempo de chegar na maternidade, não tenta chegar. Fica e luta no pronto-socorro.
Exatamente, fica e luta. Mas, digamos que a equipe avaliou e concluiu que o parto não é iminente. A paciente tem que ir para a referência.
Aí o relógio volta a correr. Aqui entra o acionamento da CROSS, que é a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, né? A entidade que gerencia as vagas no estado.
Isso mesmo.
Todo mundo que conhece a logística da saúde sabe que o recurso da vaga zero, tipo, força as portas do hospital de destino.
É o famoso empurra-empurra institucional.
Só que lendo o protocolo de Tariri, parece que eles estão quase usando isso como uma arma de guerra. O documento proíbe expressamente que o médico fique esperando o resultado de exame antes de ligar para a CROSS. É bem agressivo.
E precisa ser. A dinâmica entre um PS de porta aberta e um hospital de referência é, por natureza, um cabo de guerra.
Como assim?
A referência sempre quer a paciente mais redondinha, sabe? Com todos os exames feitos, diagnósticos fechados.
Ah, claro, para não ter surpresa.
É, mas o PS quer desafogar o risco imediato. Quando o regulador da Cruz aciona a vaga zero, ele está agindo tipo um controlador de tráfego aéreo.
Avisando que vai pousar de qualquer jeito.
Exatamente. Ele diz, olha, a pista tá lotada, mas esse avião tá sem combustível e vai pousar na sua cabeça agora mesmo.
Nossa, pesada essa imagem.
A vaga zero é um imperativo legal. Ela prioriza a vida sobre a capacidade instalada do hospital que vai receber.
Então o médico da ponta não pode hesitar.
Não pode. Ele não pode atrasar o acionamento, porque cada minuto de espera no balcão da burocracia é um minuto a menos de suporte avançado pro feto.
Eu confesso que eu adoro essa ideia do controlador de voo limpando a pista à força.
É bem isso que acontece na prática.
O problema é que, uma vez que a pista está garantida, o avião ainda tem que, tipo, voar até lá.
E o voo é turbulento?
Tal. Uma ambulância de suporte avançado não pode sair sem motorista, enfermeira e médico, né?
Regra básica do conselho.
E se for transporte neonatal? O protocolo ainda exige incubadora com bateria própria de 12 volts, suporte para cilindros, alarme de temperatura.
Uma verdadeira UTI sobre rodas.
Mas olha, vamos parar um pouco na questão humana. O pronto-socorro de Tariri, assim como muitos no Brasil inteiro, opera com equipes super reduzidas.
Às vezes, um médico só no plantão.
Exato. Se o único médico do plantão entra na ambulância para acompanhar essa gestante grave até a cidade vizinha, o hospital fica cego.
Completamente descoberto.
Como que a direção justifica abandonar, sei lá, 30 pessoas na sala de espera que podem estar infartando ou com trauma para salvar uma única paciente?
Você tocou no ponto mais sensível. Você está descrevendo o clássico problema do bonde da ética.
O problema do bonde.
Isso. Aquele dilema filosófico. Só que aqui sendo jogado no colo do plantonista de madrugada.
Caramba, e como o protocolo lida com isso?
Ele não ignora isso. Ele, na verdade, tenta organizar esse caos. As diretrizes nacionais dizem que o diretor técnico é o responsável por garantir que a unidade não fique descoberta.
Mas na prática, na hora do desespero?
Na prática de Tariri, a saída do médico avalia esse risco duplo. Se ele sair e desassistir o PS, a coordenação médica e a direção têm que ser acionadas imediatamente como plano de contingência.
Tipo, ligar para o diretor de madrugada?
Sim, ligar, chamar médico de sobreaviso ou até pedir suporte de viaturas estaduais que já venham com o médico dentro.
Entendi, tem que ter um plano B na manga.
O plantonista não pode simplesmente despachar uma grávida chocada só com o motorista. Mas também não deve fechar a porta do PS e fugir na ambulância sem comunicar gestão. É um gerenciamento de risco minuto a minuto.
É um xadrez quase impossível, né?
Exaustivo.
Mas digamos que eles resolvam. O médico de sobreaviso chega, o plantonista assume a ambulância, o transporte sobrevive às ruas esburacadas e finalmente estaciona na rampa da maternidade.
Ufa, chegou.
Sobreviver a essa viagem parece a linha de chegada. Mas as estatísticas mostram que o momento em que a maca bate no hospital de destino é onde os erros mais bizarros e fatais acontecem.
É o momento de maior vulnerabilidade.
E é aí que o protocolo obriga o uso dos checklists e do método SBAR. Se a gente pensar no atendimento como uma corrida de revezamento, o SBAR é o bastão.
Perfeito. Na corrida de revezamento, se a equipe corre 100 metros quebrando o recorde mundial, mas deixa o bastão cair no chão na hora da troca...
A equipe inteira é desclassificada.
Exato. E na medicina, a queda do bastão é a perda de informação. O SBR é tipo armadura contra a fadiga cognitiva.
Como ele funciona na prática?
É uma sigla. O S é para situação, ou seja, qual é o problema imediato agora. O B é para o background. O histórico, o que aconteceu no pré-natal.
Tá, e as outras duas?
O A é a avaliação, os sinais vitais e como ela respondeu na viatura. E o R é a recomendação, o que ainda está pendente para ser feito.
Bem estruturado.
Quando o médico entrega a paciente depois de horas de estresse absoluto balançando numa ambulância, a memória dele não é nada confiável.
Deixa eu dar um exemplo prático para quem está acompanhando a gente. Imagina um médico chegando no hospital de referência, com adrenalina no teto, sirene tocando.
Caos total.
Aí, ele pula o B do SBAR, o background, e esquece de mencionar que a paciente teve um pico de pressão na semana anterior.
Um detalhe minúsculo de pré-eclâmpsia num oceano de caos.
Exato. Aí o médico que recebe pode dar uma medicação errada, achando que o sangramento atual é o único problema. A comunicação mal feita destrói toda a excelência clínica que eles tiveram na última hora.
E essa é a armadilha mais letal da transição de cuidado, sabe? O Conselho de Medicina estabelece que a responsabilidade do médico que transfere só termina quando o outro médico recebe formalmente a paciente.
Então não é só largar a maca na porta.
Não. O dever não evapora assim que o motorista desliga a ambulância. O checklist e o SBAR padronizam o que tem que ser dito.
Tira aquela margem de erro humano, né?
Tira o elemento humano de tentar improvisar um resumo coerente num corredor barulhento de hospital. O SBR diz, olha, siga esses 4 passos. Fale essas 4 coisas. E só então a responsabilidade é legalmente transferida.
É, e por falar em ética e nessa fadiga humana, a gente chega agora na parte mais espinhosa desse documento e da realidade médica.
Essa parte sempre gera polêmica.
Vamos colocar tudo isso que a gente discutiu até aqui na pior linha do tempo possível. A gestante entra no pronto-socorro exatamente aos 45 do segundo tempo.
No finalzinho.
O plantão de 12 horas do médico, da enfermeira, acaba em exatos 10 minutos. Eles estão exaustos, sem dormir, no limite fisiológico mesmo.
Só pensando na cama.
Só que o protocolo e a ética médica dizem que o término do plantão não interrompe a obrigação de cuidado contínuo.
A regra é dura.
Tenho até um checklist específico de mudança de plantão para evitar lacunas. Olha, eu entendo a teoria do cuidado contínuo, de verdade, mas não é absurdo exigir que um cérebro funcionando há 13 horas, sob privação de sono, continue liderando uma crise de vida ou morte só porque o colega atrasou no trânsito?
É pesado?
O erro médico não fica exponencialmente mais provável nesse estado?
A probabilidade do erro, sem dúvida nenhuma, aumenta com a fadiga. Isso é um dos grandes argumentos para revisões de carga horária na saúde.
Sim, é desumano às vezes.
Porém, a diretriz ética que fundamenta o protocolo não trabalha com a variável do conforto do profissional. Ela se baseia no princípio da não maleficência ao paciente.
Primeiro o paciente.
Sempre. A responsabilidade médica é irrenunciável e de caráter estritamente pessoal. O médico não bate o ponto e deixa a responsabilidade dele ali na gaveta da recepção.
É, ele atende um ser humano, não uma máquina.
Se o colega que deveria assumir não chegou e a situação é de emergência ativa, abandonar o posto configura omissão de socorro e abandono de plantão.
Mas, tipo, a gestão falhou com esse profissional. A gestão não garantiu a substituição na hora certa.
A gestão falhou gravemente, sem dúvida, e ela deve responder em âmbito administrativo e civil por essa desorganização.
E o plantonista?
Mas naqueles minutos específicos, com a mãe sangrando na maca, a disputa trabalhista tem que cessar. O dever ético de proteger aquela vida subjuga temporariamente o direito ao descanso.
Nossa, é forte isso.
A punição para a falha da gestão ou para o atraso do colega vem depois, nos conselhos e tribunais. No calor do momento, se o bastão não tem quem receba, o profissional exausto não pode soltar ele no chão.
Ele tem que continuar correndo.
Tem que continuar correndo até garantir a segurança, acionando todos os alertas para a chefia. É brutal do ponto de vista do trabalhador, mas é a barreira final de defesa da paciente.
É um peso esmagador e isso me faz tentar olhar para todo esse sistema um pouco de cima, sabe?
Fazer um panorama?
Isso. O que a gente realmente extrai dessa análise do protocolo hoje? A gente começou observando um acolhimento inicial que descarta a burocracia do cartão de pré-natal em prol da vida.
Manobras físicas salvando o dia, como deitar do lado esquerdo.
Exatamente. Salvando a hemodinâmica do bebê. Mergulhamos naquele dilema terrível de assumir um parto de alto risco no PS versus o desastre que é um parto numa ambulância em movimento.
O pneu furado na van.
A gente entendeu a tensão institucional e o poder quase agressivo do regulador forçando as portas com a vaga zero.
Temos a matemática impossível de montar uma equipe de transporte sem fechar o hospital de origem.
E por fim, o escudo antifadiga do SBR e essa obrigação ética irrenunciável de não abandonar o barco, mesmo esgotado.
Se a gente condensa tudo isso, todas essas resoluções e checklists, percebe que o documento não é só uma cartilha punitiva.
O que ele é, então?
Ele é o reflexo puro da experiência acumulada em cima de catástrofes anteriores.
Ah, os erros do passado ditando as regras do futuro.
Sistemas de saúde aprendem com os eventos adversos, sabe? Com os atrasos que custaram vidas, com as falhas de comunicação nos corredores.
É verdade.
Esse protocolo tenta engarrafar as melhores práticas já testadas no país e adaptar para a realidade implacável de um município pequeno. Ele dá um norte para quem está lá na linha de frente do caos.
Sabe, lendo todas essas letras miúdas, me veio um insight que acho que ultrapassa até o mundo da medicina.
Qual?
Para quem olha o protocolo de fora, pode parecer que essas folhas cheias de siglas, sabe? ABCDE, CROSS, SBR, existem para automatizar a equipe de saúde.
Transformar todo mundo em robô que só marca quadradinho na prancheta.
Exato. Mas eu acredito, e depois de hoje eu tenho certeza, que o efeito é diametralmente oposto.
Como assim?
Em cenários de altíssima tensão, o cérebro humano congela ou ele consome toda a energia tentando lembrar a ordem das coisas. Tipo, ligo pra quem, viro a maca pra que lado, o que eu falo no rádio.
A carga cognitiva fica no limite, né?
Isso. A genialidade de um protocolo tão estruturado é justamente retirar esse peso cognitivo esmagador de ter que adivinhar o processo.
Ele dita o caminho das pedras.
E ao fazer isso, o protocolo libera a mente do profissional. Ele não precisa inventar a roda durante o incêndio. E quase a mente livre, o médico e a enfermeira recuperam a capacidade de fazer a única coisa que nenhuma máquina vai fazer.
Oferecer o toque humano.
Exatamente. Oferecer empatia, segurar a mão daquela mãe apavorada e transmitir segurança no momento mais assustador e vulnerável da vida dela.
É profundo isso.
Paradoxalmente, a burocracia do protocolo é a ferramenta mais poderosa para garantir um atendimento verdadeiramente humanizado. Fica essa reflexão para todo mundo que lida com gestão e estresse no dia a dia.
Um ótimo pensamento para encerrar a discussão de hoje.
A gente fica por aqui. Muito obrigada a quem acompanhou o mergulho de hoje e até o nosso próximo encontro.